Bom, eleições 2024, menos de 3 meses para as eleições municipais, partidos nos preparativos. A Marconi, claro, falando de política todos os dias, com entrevistas especiais, posicionamentos em relação também às eleições. Temos o prazer de receber, está conosco, professor universitário, delegado de polícia, está conosco o doutor Marcos Campos Neves. Como vai, doutor? Seja bem-vindo, prazer em revê-lo, bom dia.
Beleza, Joel, bom dia aos amigos aí, que eu já tinha um tempinho que não revia, né? Aos nossos ouvintes aí da Rádio Marconi, sempre um prazer estar aqui em Uruçanga, onde trabalhei aí durante 2 anos e 2 meses, né? Gostei muito, costumo dizer que, entre aspas, né? Me arrependi de ter saído. Na verdade, o retorno a Criciúma se deu em razão de um interesse profissional, porque eu sou professor universitário, então tenho algumas aulas à noite e ficava meio contramão, né, para sair daqui no horário e chegar lá no horário, né? Então, acabei por essa, né, por esse motivo indo para lá, mas em termos de comarca, em termos de trabalho, né, de organização da cidade, eu não tenho dúvida que aqui em Uruçanga e essa região de Cocal do Sul, foi a melhor comarca que eu trabalhei.
Legal. E conversamos agora há pouco, já passa de um ano, né, doutor? Um ano e meio, praticamente.
Isso. A partir de janeiro do ano passado, eu já comecei a acumular lá, já estava nessa transição. Quando foi ali, acho que março para abril, oficialmente, acho que foi março, eu já fiquei direto lá, né? E aí veio outro colega para cá. Então, já aí quase um ano e meio. Nessa nova função lá, que pega também uma outra comarca, a comarca de Criciúma, mas pega duas cidades que são muito simpáticas, que eu costumo dizer que são muito parecidas assim com Uruçanga, né? Que é Nova Veneza e Treviso. São municípios menores, né? Nova Veneza já é um pouco maior em termos de extensão territorial, tem a questão do turismo lá, que acaba trazendo, infelizmente, alguns criminosos, né? E incomoda bastante. Mas Treviso já é um município muito mais tranquilo, né, para trabalhar. Então tem essa parte. Aí eu fico, como eu fazia aqui, né, eu ficava em Cocal, ia em Morro da Fumaça, né, e aqui. E lá eu fico, né, na segunda DP, vou a Nova Veneza. Ontem, por exemplo, fiquei a maior parte do tempo em Nova Veneza, às vezes em Treviso, para poder aí desempenhar um trabalho por conta de que o cobertor é curto, né, e a gente acaba tendo que fazer, né, todas essas funções aí. Mas não fosse a questão profissional, eu ainda gostaria de estar trabalhando aqui em Uruçanga.
Uruçanga. Muito bom. Bom, doutor, estamos num ano muito sensível de eleições e o senhor sempre claramente, fortemente se posicionou em relação às questões políticas e a nossa intenção é ouvi-lo, estamos ouvindo exatamente esse tipo de entrevista com o objetivo de fazer com que as pessoas pensem, reflitam, sejam provocadas. E o senhor sabe muito bem que aqui em Uruçanga as eleições municipais também são bastante acaloradas, né? Eu começo lhe perguntando como é que o senhor está vendo esse cenário. De que forma essa imagem nacional pode refletir nas questões locais, por exemplo? Eu vejo muitos pré-candidatos que têm a foto com o Bolsonaro, outros a foto com o Lula, menos, né?
Mas isso, por que será, né?
Mas isso pode influenciar na questão municipal, que a gente fala de posto de saúde, de rua, do bairro, essa imagem nacional?
Então, a gente sabe, e eu tenho estudado isso muito, são eleições completamente diferentes, a eleição nacional e estadual, né, em que essas discussões mais ideológicas, mais longe, digamos assim, da vida real do cidadão, é uma coisa. Outra coisa são as eleições municipais, onde a prestação de serviço, o dia a dia, esse contato mais próximo, isso conta muito mais. Eu não vou dizer que não influencia, porque tem sim, né, uma influência, porque tem eleitor hoje que parte de alguns princípios, né? Eu, por exemplo, eu olho os dois, esses princípios, essa questão que é discutido mais em âmbito estadual e municipal, e a questão do serviço prestado, de quem é a pessoa, se é trabalhadora, se é honesta, né? Eu parto de alguns princípios, né? Algumas visões para eu votar num candidato no município, eu preciso primeiro também saber de alguns princípios. Por exemplo, sobre o aborto. Qual é a posição do candidato, né, sobre o aborto? Eu preciso saber. Se ele é a favor do aborto, ele não recebe meu voto em hipótese alguma. Aborto é um assassinato na barriga das mães, né? E agora, com essa discussão que teve, inclusive daquele projeto ali que eles polemizaram, essa decisão foi causada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal agora há um mês, por conta de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que estava proibindo um método chamado assistolia fetal, né? Dizendo o seguinte, faça com outro método, não com esse que é vedado aos veterinários fazer. Por quê? Porque é cruel, né? Então eles não querem só matar, eles querem também matar com crueldade. Então, o que o candidato ele entende sobre esse tema? Sobre o tamanho do Estado, né? Estado inchado, né? Muito comissionado para pagar cabo eleitoral, mão de obra de cabo eleitoral. Como é que é isso? Um Estado que não é eficiente, que os servidores, os comissionados, né, ou aquela equipe de gestão é baseada na mera política, ou eles entendem do assunto em cada área onde eles foram nomeados? Conhecem a área, né? Estudam, trabalham, têm serviço prestado ali. Por exemplo, a questão de drogas, né? A favor ou contra o uso recreativo, né, de drogas? Eu ouço muitos discursos, e na academia vi muito isso e vejo muito isso, esses discursos românticos, sedutores, às vezes, né, porque e tal. Só que eu vejo todos os dias, com os meus olhos, o que a droga faz com as pessoas e com as famílias. Então eu prefiro acreditar no que eu vejo do que o que alguém vem de dentro de um ar-condicionado, muitas vezes, como foi o caso Supremo, né, em carros blindados, né, vivem num outro mundo. E aqui embaixo, onde as pessoas vivem, nos municípios, é que a gente vê as consequências do que as drogas fazem. Então, o que o candidato pensa sobre esse tema? Por quê? Porque a depender do que ele pensa, ele vai fazer políticas públicas de acordo com o que ele pensa. Uhum. Né? Então, se é um candidato que é extremamente contra isso, ele vai dar, né, uma atenção especial na área da segurança também, embora não seja função de elegeria a polícia. Né? Ele vai ajudar na questão, né, dos CAPs, vai ajudar na questão da assistência social, né, e não fazer essa frouxidão. Então isso impacta, né, nos serviços nos municípios. Né? Então, com relação à segurança, por exemplo, como é que é? É a favor de frouxidão total, de liberação de presos, desencarceramento? Ou, né, tem essa posição para ajudar, inclusive, as polícias nos municípios a atuar de forma mais firme, né, contra os criminosos? Questão da liberdade, da propriedade privada, como é que é isso? O cara é a favor de ficar intervindo e desapropriar tudo interferir na questão, inclusive, tributária e sair metendo a mão no dinheiro do trabalhador, né? Porque não existe dinheiro público, a gente sabe. É dinheiro privado, dinheiro das pessoas que o Estado toma. É essencial em algumas funções, sim. Agora, se você não botar freio nisso, você vai taxar. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e os serviços em contraprestação são precários, né? Uhum. Então, como é que o candidato vê isso, né? Ou seja, ele é a favor de diminuir a taxação, diminuir o custeio, né, a máquina pública, ou ele é a favor de inchar isso? Então, esses princípios que são debatidos no âmbito mais federal e estadual, eu preciso saber se o candidato no município também, né, defende ou é contra. Né? Uhum. Então, a questão da ideologia de gênero, eu preciso saber. Por quê? Porque senão daqui a pouco vem um prefeito que é favorável, daqui a pouco ele está autorizando e faz até uma resolução, uma portaria, dizendo que, ó, pode falar a linguagem do Mussum nos documentos oficiais do município. Entendeu? Os professores estão liberados para poder ensinar, né, e ainda fomenta e faz, né, movimentos e tal para poder liberar a falar a linguagem do Mussum nas escolas. O brasileiro mal sabe falar o português e aí vai ficar ensinando esse tipo de coisa que, na verdade, não exclui ninguém, não inclui ninguém. Aliás, exclui, né? Porque, por exemplo, o pessoal que tem dislexia, o pessoal, né, que é deficiente visual, né, como é que vai ser isso? Então, essa linguagem do Mussum, ela, né, eu lembro, eu falo do Mussum porque quando eu era pequeno, eu escutava o Mussum falando isso, né? Cacildes, Birites, sabe? É o tipo de discussão que, se no município o prefeito, o vereador, ele vem com essas coisas para nós aqui, esse cara já não serve para ser o meu candidato, né? Então, essas pautas, elas influenciam sim, mas claro, eu acho que o principal é a questão, o cara é trabalhador. Né? Ele tem serviço prestado? O que, que ele tem, né, de serviço prestado? Porque a forma que você presta serviço para uma cidade é o que vai demonstrar como você ama essa cidade. E eu, para escolher um candidato, eu preciso saber se ele ama a cidade. Por quê? Porque se ele ama a cidade, ele vai trabalhar, ele vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para melhorar. Então, são essas coisas que a gente analisa, né? Claro que os princípios, e aí por isso alguns querem colar no Bolsonaro, em Santa Catarina ainda bem, poucos querem colar com o Lula, né? Mas eu, o que eu acho que é mais abominável é aquele que apoia um e se esconde. Eu acho que o eleitor ele precisa saber de forma muito clara. Então, se eu tenho uma posição, eu preciso dizer para o eleitor, ó, eu sou assim, eu, né? A minha posição política é essa. O que não dá é alguns que estão aí, que são a favor do governo federal e ficam escondendo. Então, ou seja, o candidato que esconde a sua verdadeira faceta política, esse cara já não serve para ser um mandatário. É isso que eu acho que o eleitor precisa ficar atento, para poder o quê? Para depois não ser surpreendido. Porque ele fala, ah, o cara não falou nada, daqui a pouco ele mudou isso. Entendeu? Então, se o eleitor, o candidato, ele é pelo menos transparente, já é alguma coisa, para pelo menos dizer assim, ó, pô, aquele cara me representa, eu voto nele. Beleza, mas ele já deixou claro essas pautas. O problema é quando alguns, e eu estou vendo isso lá em Criciúma, mais de perto, tem um candidato que é lulista e nega e está querendo, inclusive, fazer a coligação com o candidato do partido do presidente Bolsonaro, entendeu? Então, assim, tem umas coisas assim que eu estou só de olho, né? Ainda não estou, né, manifestando assim, mas a gente nas reuniões, eu tenho participado, não como filiado, não sou filiado, mas eu tenho participado dessas discussões e eu quero, né, se for o caso, nós vamos ter que chegar para esse candidato e falar para ele, ó, fala o que você é, né, para pelo menos parar de mentir para a população, né, para a população pelo menos saber. A população tem o direito de saber claramente as posições, né, políticas de cada candidato.
Porque existe, doutor, esse risco. Da mesma maneira que quem apoia, essa parte que apoia o governo Lula e que se esconde, também me parece que existe o apoio por interesse. Eu vou colar no Bolsonaro porque eu sei da aceitação, eu sei dos números em Santa Catarina, mas que no fundo, tá surfando numa onda que não é a ideologia do cara, né?
Então, aí é um outro problema, porque na verdade o cara tá mentindo. É. Aí se você já tá votando num mentiroso, aí depois ele faz as coisas, tu vai querer reclamar? Então, por isso assim, a gente tem que cobrar a transparência dos candidatos, né? Agora, o eleitor também tem que procurar saber exatamente quem é quem, para depois não falar, ah, fui enganado. Né? E aí, claro, por política, eu tenho visto, né, que tem gente que mata e morre. Eu andei afastando, né, me afastando assim, como, né, nessas posições mais oficiais, por exemplo, como filiado, eu me desfiliei, porque eu costumo brincar, mas é porque tem um fundo de verdade, eu tenho preferido os meus clientes da delegacia. Por quê? Justamente por isso que tu falou. Eu trabalho com uns, eles são bandidos, eles falam que são bandidos e não escondem para mim que são bandidos. Beleza, mas pelo menos são transparentes comigo. O problema é que tem alguns políticos que são bandidos e que se passam por ovelha. Né? São lobos que colocam uma capa de ovelha, né, e escondem a sua verdadeira intenção. Tem muitos disso, né? Eu tenho, por exemplo, agora eu não sei, eu estou olhando a nominata lá, mas tem candidato lá na última eleição que a gente tem imagem, tem inquérito, ele furtando em supermercado. Né? Tem de extorquindo empresários para não fazer greve, entendeu? Então, aí tu vê o cara num debate, numa propaganda política, tu olha assim, meu Deus do céu. E aí, como tem aquela história de que não tem sentença penal condenatória, transitada em julgado, a gente que da polícia não pode sair falando, né? Tem a questão do sigilo profissional e tal. Só que como cidadão, eu não consigo ficar alheio a isso, né? Porque eu tenho a informação, eu sei do caso, né? E aí eu vejo o cara, né, se candidatando e falando em honestidade e tal, né? E aí, por falar em honestidade, esse é o principal pilar que eu acho que tem que ter um candidato. Pode ser da ideologia que for, mas ele tem que ter o principal é o quê? A honestidade. Como é que é ele na vida privada e na sua vida pública com relação ao uso do dinheiro público, né? O dinheiro público é sagrado igual aquele, no sentido figurado, aquele que a gente coloca aqui na igreja, no altar? É isso que eu acho que é a parte de tudo aí.